O Brasil vive uma segunda pandemia na saúde mental, com uma multidão de pessoas deprimidas e ansiosas. Total de óbitos no país, e só para a gente ter uma ideia, né? Entender os números. Óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou de 7 para 14 mil nos últimos 20 anos, são dados do DataSUS. Isso sem considerar, obviamente, como enfatizam os especialistas, a subnotificação, casos que não chegam, né, aos registros oficiais. Esses dados superam as mortes em acidentes ou por HIV. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Vanessa Favaro, ela é psiquiatra, diretora dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria, o IPQ, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é nossa convidada hoje. Doutora Vanessa, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, conversar com o nosso ouvinte sobre esse assunto. A gente tem tratado vários aspectos relacionados à saúde mental, especialmente nesse período de pandemia. Era um problema que, primeira questão que coloca, era um problema que já existia antes da pandemia, doutora Vanessa, e se acentuou, se agravou durante esse afastamento das pessoas, né? Isso que nos impôs a pandemia?
O que a gente vê, os estudos têm mostrado que no mundo inteiro aumentou o índice, especialmente de ansiedade e depressão. Então, os transtornos mentais estão mais frequentes, sim. No Brasil, a gente fica um pouco em dúvida porque, na verdade, a gente já tinha índices muito elevados no passado. Então, mesmo antes da pandemia, o Brasil tem o primeiro lugar em prevalência de transtornos ansiosos e o terceiro lugar em transtornos depressivos. Talvez a gente já estivesse num certo teto, já estivesse tão elevado que a gente não consegue ver esse aumento em transtorno mental. Mas o que a gente pode afirmar com certeza é que o sofrimento psíquico das pessoas aumentou. Então, é muito mais frequente, mesmo que não se feche um diagnóstico para transtorno mental, que as pessoas tenham insônia, irritabilidade, sensação de fadiga, por conta de todos os fatores estressantes que ocorreram durante a pandemia.
E normalmente as pessoas, numa primeira fase, no primeiro momento, as pessoas não buscam ajuda. Quer dizer, qual é o comportamento padrão que vocês têm observado?
É muito comum, sim, que as pessoas tenham receio de buscar ajuda, que elas fiquem guardando aquele sentimento para si mesmas. A gente sempre fala que a busca de ajuda é fundamental para que a pessoa possa começar a melhorar. Essa ajuda pode ser feita, pode ser buscada com várias pessoas, em várias instâncias. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a entender o que está acontecendo com você. A própria ação de colocar em palavras o que a gente está sentindo, essa tentativa, esse esforço, já é útil para que a gente possa estar mais em contato consigo mesmo e possa, de fato, receber uma mão a mais prática, que muitas vezes vai ser profissional também, ou psicoterapia, ou através de medicação. Tudo isso é, sim, fundamental.
Agora, são quadros muito distintos, a depressão e a ansiedade. Gostaria de ouvir da própria especialista. A gente tem conceitos, a gente tem informações muito básicas sobre o que é a depressão e a ansiedade. As pessoas costumam dizer, não é, é isso ou é aquilo, mas sem um conhecimento mais profundo, doutora Vanessa. Eu gostaria que a senhora explicasse exatamente esses quadros, para quem está nos ouvindo, talvez identificar o que está acontecendo consigo mesmo ou com pessoas próximas, né? E para depois a gente entrar um pouco também sobre o que esses quadros acabam provocando, né? Eu falei de óbitos por lesões autoprovocadas, né? Que é algo muito sério, muito extremado. Acontece em geral com um quadro de depressão. Então, explica um pouco pra gente essas diferenças.
A tristeza, a irritação, o desânimo, são sentimentos humanos. Todos nós já sentimos em algum momento. Quando que isso se torna depressão? A depressão, ela é um quadro no qual a tristeza, a irritação, ou então essa desesperança, são sentimentos que vêm juntos e que dominam a mente da pessoa por um período de tempo que começa a se prolongar. A gente considera mais ou menos depois de 2 semanas, nos quais a maior parte do tempo a pessoa está com esses sentimentos negativos, ela também começa a ter mudanças na sua vida, então ela começa a comer a mais ou a menos do que o habitual dela, começa a dormir a mais ou a menos, começa a perder o interesse em atividades que ela gostava, começa a ficar mais isolada, começa a não ver nenhuma perspectiva de saída. Quando isso se torna algo que não vai melhorando com o tempo, a pessoa vai até às vezes se acostumando com isso, isso é uma depressão, isso precisa de ajuda, tá? E precisa de ajuda até porque, que nem você falou também, nos casos mais graves, a pessoa pode ficar tão desestimulada, tão desesperançosa, que também pode se autoagredir. E a gente tenta sempre fazer prevenção, né? A nossa ideia é sempre que o tratamento do transtorno mental, o fortalecimento dos mecanismos que a própria pessoa tem, mas que às vezes são mais fragilizados para defesa do mundo psíquico, que a gente consiga fortalecer para que ela possa se desenvolver, cursar com uma piora aí do que ela está sentindo e até um agravamento a ponto de querer fazer mal para si mesma.
Doutora Vanessa, uma dúvida. Eles são estados que se alternam? É possível a pessoa ter a depressão e a ansiedade?
Elas, o que a gente chama em termo técnico de comorbidades, elas muitas vezes vêm juntas, né? Nem sempre, tá? Então, é comum que elas estejam associadas. Na ansiedade, a principal questão é que a pessoa fica dominada por cenários negativos. Ela fica imaginando coisas muito ruins que vão acontecer e aquilo deixa a pessoa num estado de vigilância constante ou eventual. Às vezes, por exemplo, a pessoa que tem crises de pânico, tem um momento onde ela tem uma grande descarga adrenérgica, então ela fica suando, frio, fica com tontura, coração batendo rápido, respirando muito rápido e com muito medo. Medo, por exemplo, de morrer, ou medo de que algo terrível vá acontecer com algum familiar. O pensamento dela fica povoado por essas ideias.
Bom, a senhora, no meio da explicação, disse uma coisa importante que eu vejo as pessoas repetirem, o isolamento. O isolamento, mesmo com tanta possibilidade de conexão que existe hoje, o isolamento está fazendo muito mal às pessoas, né? O isolamento forçado, como foi no caso da pandemia, mas já um desdobramento de um quadro como esse, que a pessoa também se isola. O isolamento é um dos cenários, como a senhora disse, e o que tem que se tentar fazer é buscar ajuda. Buscar ajuda, é possível fazer um teleatendimento, é necessário, em determinados casos, o atendimento presencial, há várias possibilidades de iniciar esse processo. Quer dizer, qual é o primeiro passo, né? Claro, deixar esse isolamento, buscar ajuda, mas onde? Como?
Eu tenho a impressão que o isolamento afetou mais os extremos de idade, né? Então, crianças, adolescentes que estão desenvolvendo a sua sociabilidade precisaram ficar isoladas, né? Então, foi uma contingência, assim como idosos. Muitas vezes precisaram até ficar mais afastados da família. Isso afetou muito, durante a pandemia afetou muito esses grupos. E, ao mesmo tempo, isso também é um sintoma, quando a própria pessoa quer se isolar, né? Quando a própria pessoa não está querendo entrar em contato com pessoas feridas,
exato,
pessoas próximas. Então, tem as duas questões que a gente vive. Hoje em dia é possível sim buscar o teleatendimento, ele já é regulamentado, já foi bem aceito, já foi inclusive muito testado durante a pandemia e funciona muito bem. Vários serviços oferecem isso. Geralmente a pessoa ela vai entrar pelo sistema de saúde, se for o sistema de saúde público, pelas portas que são mais abertas, né? Por exemplo, os centros de atenção psicossocial, que são os centros de referência em saúde mental, eles não precisam de agendamento. Eles, eles atendem a pessoa em qualquer momento que ela vá. E a partir daí, eles podem agendar as consultas. Então, isso é uma boa resposta. E tem vários postos de saúde que hoje em dia também estão fazendo teleconsulta.
Perfeito. Então essa é a porta de entrada, a qualquer momento buscar ajuda, se precisar de encaminhamento, quer dizer, daí para frente, isso vai progredindo, ou com terapia, ou com medicamento numa determinada fase do tratamento, quer dizer, mas esse é o passo inicial, é dar um jeito de buscar uma ajuda, isso é fundamental, esse é o primeiro passo e o que mais? Para a gente começar a concluir.
Você tem toda a razão, Roxane. Existe tratamento. Eu acho que muitas vezes a pessoa, quando está nessas situações, ela acredita, é por um fator, alguma coisa que eu vivi, isso vai passar logo, ou então, não, eu não tenho direito a ter ajuda, ou isso não tem o que fazer. Eu acho que ela perceber que isso tem sim ajuda, que isso tem como melhorar, ela consegue então mudar a postura para buscar essa porta, para abrir essa possibilidade de que ela vá melhorar. E muitas vezes, sim, é necessário uma ajuda externa, mais é necessário medicamento, ou é necessário conversar com um profissional de saúde. Tudo isso é fundamental, porque a gente, quando tem um transtorno mental, a gente fica muito em dúvida do que está sentindo, né? E eu acho que você buscar essa informação e buscar essa conversa vai permitir que você entenda, olha, é esse ponto que está precisando de ajuda. A gente vai analisando, vai tentando ver todos os fatores, é um trabalho bem artesanal, bem delicado, e que propicia que a pessoa entenda melhor o que ela está vivendo e consiga a ajuda prática que ela está precisando.
E aqui a gente está falando, hein, de homens, mulheres, jovens, crianças também desenvolvem depressão, né? Quadros depressivos em crianças também, claro. Né, doutora Vanessa? A gente nem falou, mas, enfim, a gente está tendo uma conversa mais geral, não sobre grupos específicos. Os idosos, como a senhora disse, foram muito afetados, né, durante a pandemia, mas, enfim, qualquer pessoa pode desenvolver esse quadro. É isso que a gente está dizendo aqui. É um alerta. Não se feche. Busque ajuda, né? Busque ajuda.
Sim, acho perfeito o que você está falando, é isso mesmo. A gente sempre vê que a busca de ajuda traz sempre vários frutos.
Claro.
Né? Algum tipo de caminho a pessoa vai conseguir encontrar.
Sem dúvida.
E eu acho que é importante o que você está falando, porque também muitas vezes as pessoas ainda têm um preconceito, ainda têm um estigma. Né? Ainda existe um medo de que vai ser taxado de louco, ou vai ser taxado de fraco, ou de que não dá conta das coisas que precisa dar conta. A gente passou por muitos fatores estressantes, né?
Nossa,
pessoas que tiveram perdas de familiares pelo Covid, pessoas que perderam emprego, muitas situações voltam. O próprio Covid, a própria pessoa que teve Covid também tem mais chance de ter transtornos mentais. Então, acho que tudo isso precisa ser levado em conta. E é um momento, sim, que a gente vai ajudar um ao outro e buscar também o serviço de saúde.
Muito bem. Doutora Vanessa Favaro, diretora dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muitíssimo obrigada por sua participação, esse tema é de extrema relevância. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Bom dia.